Olá, este é o podcast Radar Agro, um dos canais de informação da plataforma AgroRevenda do Grupo Public. E eu sou o Ribo Ulisses, um dos jornalistas da empresa. Tudo bem? Vou falar com você hoje sobre a exportação dos grãos brasileiros pelos portos do país. Uma nova realidade vem se instalando no norte do Brasil e pouca gente conhece aqui nas regiões sudeste e sul. Estou falando do transporte da safra de grãos para o exterior. Você sabia que mais de 30% do milho e da soja que colhemos já são exportados por portos do Pará, Amazonas e Maranhão? Sabe quanto? Perto de 40 milhões de toneladas. A informação é do Boletim Logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em 8 meses deste ano, 34% da soja vendida ao mercado internacional foram embarcados pelos portos do Norte. Já do total de milho exportado, 31% saíram principalmente pelos portos de Barcarena, Santarém, Itacoatiara e Itaqui. São números parecidos com os obtidos pelo tradicionalíssimo Porto de Santos, no estado de São Paulo, o maior do Brasil. É uma inversão completa nas rotas de transporte dos grãos do terceiro maior agronegócio do planeta. O chamado Arco Norte ganha importância para o escoamento de soja, milho, algodão, carnes e celulose. E é um arco mesmo, uma espécie de meia-lua que vai do Amazonas até Pernambuco, ligando imaginariamente vários portos novos ou remodelados. E cai a representatividade dos portos do Centro-Sul, principalmente para grãos. A diminuição tem ocorrido todo santo ano e em 2019 atingiu os menores patamares da última década. Em 2010, os portos da região norte respondiam por 14,4% das exportações agregadas de soja e milho. No ano passado, a participação subiu para 31,9%, mais que dobrou, como indicam dados da Agência Nacional dos Transportes Aquáticos. O aumento é explicado pela profunda melhoria da infraestrutura naquela região, em particular, pelo fim da pavimentação da BR-163, que diminuiu o tempo e o custo de fretes até o porto de Miritituba, no Pará. O superintendente de logística operacional da Conab, Tomé Gutt, não titubeia e crava. É muito importante para as exportações brasileiras a oferta de rotas alternativas que diminuem o tempo gasto nas operações e nos custos. As rotas para os portos do norte do Brasil são bem mais atraentes para o transporte da produção dos estados das regiões norte e centro-oeste do Brasil. Pois bem, vivemos uma revolução sem precedentes. O campo brasileiro vem sendo ocupado por administradores profissionais e filhos e netos de fazendeiros que gostam do ofício, enxergam valor e se preparam em boas universidades e cursos no exterior. Outra leva de trabalhadores de nível médio ocupa as cidades menores do Brasil, atrás de vagas em consultorias, distribuidores de insumos, escritórios de advocacia, contabilidade e no campo mesmo, como técnicos, peões, tratoristas, semeadores, na labuta de cuidar da alma do dinheiro que brota na roça, os animais e as plantas. No meio de tudo, o avanço da digitalização em todos os processos. Os investimentos feitos pela iniciativa privada e o crédito crescente de empresas e agropecuárias nacionais e internacionais que vão fazer o Brasil produzir daqui 10 anos uma safra anual de 400 milhões de toneladas de grãos, mais de 40 milhões de toneladas de carnes e ainda cana-de-açúcar, açúcar, celulose, papel, algodão, trigo, cevada e muito mais. E vai sobrar transporte para todos os portos. Santos, Rio Grande, Itajaí, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória e todo o Arco Norte. Vamos entregar ao cliente a rota mais barata, mais rápida e mais segura para ele. Mas precisamos avançar mais. O transporte do Brasil ainda é dominado pelas estradas, que são lentas e caras. O governo promete um programa eficaz, o BR no Mar, para interligar pequenos portos dentro do território nacional. O nome disso é cabotagem. Café, arroz e trigo já são transportados no Brasil desta maneira. Eu já falei desse assunto com você aqui em nosso espaço. A ideia central é fomentar uma concorrência dentro do próprio Brasil. Cada sistema oferece eficácia maior e custo menor, e vencem os mais competentes. Os cálculos da empresa de planejamento e logística, a EPL, são claros. A queda nos custos das cargas agrícolas em longas distâncias pode chegar a 58%. Mas é necessário vencer obstáculos como tripulação nacional, sistema trabalhista e custo de combustíveis. O agronegócio brasileiro é o que mais se modernizou no planeta nos últimos 30 anos, na frente, inclusive, dos norte-americanos. E vai seguir nesta linha melhorando o transporte aqui dentro para abastecer o país e os mercados internacionais, mesmo tendo que lutar contra a morosidade das decisões envolvendo executivo, legislativo e judiciário. Fazendo o de sempre. Se Brasília demorar muito, o agro faz sozinho, por conta própria. O podcast Radar Agro fica por aqui. Até a próxima.